Glórias a Deus. A palavra a ser compartilhada está na carta aos Efésios 6, versículos 1 a 9. Diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Glórias a Deus. Esse texto é muito conhecido, muito citado, mas o que me chama a atenção aqui é que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, está ensinando alguns passos para o sucesso. Nós devemos olhar para este ensino e ver aqui alguns passos para o sucesso. A maioria das pessoas interpretam sucesso como ganhar muito dinheiro. Inclusive, algumas propagandas, quando escrevem a palavra sucesso, nem usam o C, usam dois S's. E tudo no lugar do S, cifrões. É uma indução constante para que as pessoas pensem em sucesso sempre no sentido financeiro. As pessoas estejam sempre querendo ganhar muito dinheiro. Mas a palavra de Deus nos ensina que antes do sucesso financeiro, vem o sucesso moral e espiritual. Existe uma ordem. Os nossos passos devem estar ordenados por Deus para o sucesso. Nós vemos diariamente pessoas vendendo fórmulas para o sucesso. Isso tem rendido muito dinheiro para os vendedores de fórmulas para o sucesso. Também tem rendido muito infortúnio, muita desgraça para os compradores desses produtos. Pessoas que acreditam nos penduricalhos colocados no espelho retrovisor interno do carro, na placa traseira do carro, pessoas que conservam pé de coelho como chaveiro, trevo de quatro folhas, mantras, vidência, falsas profecias, adivinhações, uma imensidade de produtos para facilitar o sucesso das pessoas. Isso tem trazido muita desgraça para aqueles que não buscam estes passos certos indicados por Deus para o sucesso. O verdadeiro sucesso, ele tem origem nos princípios de ordem, princípios organizacionais. Exige-se ordem para se obter o sucesso. E nada melhor do que seguirmos os passos indicados por Deus, pela palavra do Deus Criador, para obtermos sucesso. O nosso sucesso depende do tipo de relacionamento que temos com Deus e com as pessoas. E isto começa na família. Salmo 1, versículos 1 a 3, ele fala um pouquinho sobre esse princípio de sucesso. Bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os passos que Deus dá para o sucesso. quero compartilhar com a igreja alguns passos para o sucesso que Deus fornece nesta pequena porção de 9 versículos do capítulo 6 de Efésios. Na vida familiar, o sucesso ou o fracasso das pessoas começa no relacionamento de pais e filhos. Cada passo dado pelos pais e filhos é determinante para a construção do futuro moral, espiritual e profissional das pessoas. Tudo começa na vida familiar. E aqui, o Espírito Santo fala, através do apóstolo Paulo, como devem agir os filhos. Como devem agir nossos filhos? A Bíblia dá os passos certinhos. Todos os filhos querem ser bem-sucedidos. O sucesso está embutido na mente das crianças, desde pequenas, a questão de vencer na vida, de ter sucesso. Mas querer ser bem-sucedido é uma coisa. Nós devemos olhar o modo de conduzirmos esse desejo. Os filhos não podem esquecer que o sucesso começa ali em casa, desde pequenos, devendo obedecer e honrar ao pai e à mãe. O sucesso começa ali. Se o filho ou a filha fracassar na obediência e na honra aos pais, já está deixando de ter sucesso naquele momento e já está criando empecilhos para o sucesso futuro. Nós precisamos entender bem os passos que Deus oferece para o sucesso. E ele diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, se referindo à lei do Velho Testamento, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Obedecei a vossos pais no Senhor. Não adianta fazer de conta. Deve ser obediência no Senhor, porque agrada a Deus, com amor, conforme manda a palavra de Deus. A obediência cristã nasce da comunhão. Onde há verdadeira comunhão, há obediência. A obediência, nós podemos afirmar que é um princípio eterno de Deus, que manifesta o governo de Deus, porque isto é justo. Então, obedecei a vossos pais no Senhor. É um princípio eterno de Deus, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. Honrar significa dignificar, mostrar com a sua honra que os pais são dignos de receber honra, de receber respeito. São dignos de receber acolhimento por parte dos filhos por aquilo que eles mandam fazer, por aquilo que eles até exigem. Isto é honrar pai e mãe. Honrar é não desmerecer pai e mãe. Ah, o pai e a mãe mandaram fazer isso, mas é bem melhor eu fazer assim. É chato fazer do jeito que eles mandaram. A tendência é as crianças quererem falar que é chato estarem obedecendo pai e mãe, os jovens. Mas não é não. É um princípio para o sucesso. Um princípio para o sucesso agora e no futuro. Nós precisamos estar bem firmados nesses princípios de honra a pai e mãe, não desmerecendo os conselhos, as exigências de pai e mãe. Somente filhos obedientes estarão capacitados para o sucesso, capacitados para honrarem pai e mãe. Filho desobediente não honra pai e mãe. É a vergonha do pai e da mãe. Quem obedece aos pais no Senhor, na verdade está obedecendo a Deus. Por isso que é um passo importante para o sucesso. Deus é o Senhor de tudo. Então, se o filho ou a filha obedece ao pai e à mãe, está obedecendo a Deus. É Deus que é o Senhor do sucesso. E Ele derrama sucesso nesta vida obediente. empurrar. Não é uma política. Honrar não é bajular. Honrar não é fazer média, como você fala. Honrar vem de coração obediente, que obedece a Deus e assim obedece aos pais. Porque senão, torna-se desonra. E honrar é para todos os dias da nossa vida. E a Bíblia é bem clara: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Estes passos são determinantes para o tempo de nossa existência e para o nosso sucesso. A palavra é bem clara: para que te vá bem, para que tenha sucesso. Quer ter sucesso? Ande nesses passos ordenados por Deus. Ande nesses princípios ordenados por Deus. Sucesso. Quer morrer hoje, Mateus? Não, né? Esther, de jeito nenhum, né? Nem eu. Todos nós queremos ter vida longa, mas isso tem a ver com o nosso princípio de obediência ao que Deus manda. Honrar pai e mãe. Quem honra pai e mãe é a promessa de Deus. Vida longa. É promessa de Deus, sucesso. E sucesso completo. Você quer ser bem sucedido? Então, dê os passos da obediência e da honra aos pais. Mesmo nós adultos, devemos continuar honrando, obedecendo aqueles valores nobres que os pais nos ensinaram. E aí nós estaremos caminhando passo a passo para o sucesso, até o fim das nossas vidas e o sucesso final, que é a eternidade com Deus. Como devem agir os pais para criarem filhos bem-sucedidos? Até o versículo 3, uma orientação, são os passos dos filhos. O versículo 4, ele é uma orientação aos pais. A formação de caráter das pessoas deve acontecer basicamente na família. E isso é responsabilidade exclusiva dos pais. Escola não forma caráter. Escola ensina disciplinas escolares visando uma formação profissional. A formação do caráter é na família. A igreja não forma caráter, contribui para formar o caráter que as crianças já estão recebendo em casa. Se a criança não recebeu o caráter em casa, daí vai receber à medida que tem comunhão com a igreja, a formação do caráter. Mas a responsabilidade de formação de caráter é exclusiva da família, dos pais, pai e mãe. E daí, como extensão da família, a igreja, cada membro e os pastores participando do aprimoramento deste caráter. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. O que seria provocar os filhos à ira? Tem muita coisa que nós nem imaginamos que é provocar os filhos à ira. Ensinos errados, maus testemunhos, a criança pode até gostar naquele momento. A mídia, ver desenhos que colocam coisas erradas, que vai conduzir a criança à ira. Muitas coisas, assim, que aparentemente não provocam a ira da criança. Não provocam naquele momento, mas ensina o passo da ira. Outra coisa que ira as crianças é exigir demais das crianças. Hoje nós vivemos o tempo que encontramos crianças estressadas, muitas vezes depressivas, por excesso de atividades. Então nós precisamos tomar cuidado para não dar excesso de atividades para as crianças. Precisamos ter a criança ocupada, mas não com excesso de atividades. Ocupada com as coisas da família, com as coisas de Deus, com a vida escolar e alguma outra coisa que o tempo permita incluir na sua vida diária, algum outro cursinho, algum outro aprimoramento. Mas nada que deixe a criança ansiosa, irada. Então, é nesse sentido, de vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira. Precisamos tomar cuidado para não provocar a ira dos filhos. A falta de respeito, a falta de amor, o mau exemplo, a mentira, uma porção de coisas provoca ira. mesmo que não seja aquela ira momentânea, mas provoca. E um dia vai explodir aquilo lá. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Devemos exigir, sim, a formação do caráter é obrigação dos pais. Se for o caso, até com pequenos corretivos, tirando os benefícios. Porque as crianças de hoje têm muitos benefícios, muitos brinquedos, muitos objetos eletrônicos na sua mão, então nós podemos tirar certos benefícios, como castigos, para as crianças aprenderem a andar do jeito que exigimos. Mas com cuidado, para não provocar a ira. Porque se, por exemplo, tira todos os benefícios de uma só vez, nós precisamos tratar a criança dentro daquilo que ela pode suportar. É disso que está falando. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Eu sou do tempo do corretivo com varinha de marmelo, puxão de orelha. Não tinha moleza, não. Hoje é até crime. O Estado interfere nisso. Mas os pais, com sabedoria, saberão exatamente como corrigir biblicamente cada criança dentro dos seus lares. Como exigir para que a criança cresça na sabedoria do Senhor. Colossenses 3:21 diz assim: pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Então, quando nós provocamos a ira nos filhos, de formas mesmo que não sejam visíveis no momento, provoca desânimo. A cobrança de forma errada, não na sabedoria do Senhor, provoca desânimo. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. É isso que a palavra está falando. E ele mostra o passo certo daí. Primeiro ele repreende os pais, depois ele diz: criai-os na disciplina do Senhor. Para entendermos bem esta frase, olhando para Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, que diz assim: essas palavras que hoje te ordeno aos pais estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Criar os filhos na disciplina do Senhor. Antigamente, quando se falava de corrigir, de disciplinar, era castigo físico. Era a varinha de marmelo, era o puxão de orelha. E nas escolas existia até a palmatória. Mas a Bíblia diz: criai-os na demonstração do Senhor. Criai-os na disciplina do Senhor. As palavras de Deus devem estar bem firmadas no nosso coração para comunicarmos isto às crianças, para darmos o conselho certo às crianças. E isto é a todo momento. Não tem tempo específico. Todo momento que estamos junto com as crianças deve ser momento de estar inculcando, aproveitar, pedir sabedoria para Deus, para que, estando na mesa ou fora da mesa, estando no lazer ou fazendo atividades diversas, seja sempre oportunidade de estar inculcando as verdades mais profundas de Deus na mente das crianças. Criai-os também na admoestação do Senhor. Criai-os no conselho do Senhor, na advertência do Senhor. Admoestar significa advertir, aconselhar de maneira amigável, de maneira benevolente. Os filhos devem ser criados, então, no conselho do Senhor, naquilo que vem do Senhor, para que aprendam a viver o verdadeiro amor e sejam bem-sucedidos. Por que que vemos hoje muitos jovens e adultos fracassados? Porque os pais não colocaram, quando crianças, nestes passos dados por Deus para o sucesso. Também nós vemos aqui passos para o sucesso na vida profissional. A questão do sucesso profissional é uma preocupação que hoje nós vemos que tem nascido muito precoce, muito cedo nas famílias. As criancinhas ali nem sabem o que é profissão, os pais já estão querendo sondar para ver aquilo que a criança vai fazer no futuro, e muitas vezes querendo impor que as crianças sejam aquilo que eles querem, e não esperam Deus despertar a verdadeira vocação profissional. Essa questão do sucesso profissional, ele provoca muita pressão nas crianças, provoca muitas vezes depressão na vida de crianças e jovens. Os melhores profissionais que existem na vida adulta, eles começam a receber a formação desde a menor idade, mas começam a receber a partir do exemplo dos pais, observando os passos de seus pais, observando como seus pais se comportam profissionalmente, o que eles falam a respeito da empresa, a respeito do patrão, e vai desenvolvendo prazer na criança a respeito de futuramente desenvolver uma vida profissional. Então nós precisamos tomar cuidado com esta precocidade. Hoje tem muitos pais que querem que a criancinha já aprendendo a falar inglês, espanhol e outros idiomas. Querem que faça aulas de música e coisa. Tudo bem, até pode fazer isso, mas cada pai precisa analisar o limite da sua criança para não provocar pressão excessiva na criança. Esta deve ser a sabedoria dos pais. Aquilo que a criança possa suportar como preparo para o futuro. Mas o maior preparo vem de Deus, vem no nosso exemplo de pais, a formação do caráter da criança. O sucesso profissional, ele deve ser orientado por Deus, tanto de empregados como de empregadores. Aí muita coisa muda. Como devem agir os profissionais? Os versículos 5 a 8, de Efésios 6, quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Nós vemos aqui exposta a soberania de Deus na condução da vida profissional, tanto de empregados como de trabalhadores. E nós precisamos olhar para a soberania de Deus, seguir o que Deus nos ensina para sermos bem-sucedidos. A Bíblia diz que nós, os crentes, somos cartas abertas para serem lidas por todos. Muito mais lá na empresa onde cada um trabalha, no exercício profissional de cada um. 2 Coríntios 3, 2 e 3, a palavra esclarece isto. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Cartas para serem lidas. O que que os outros têm lido da nossa vida? Como empregados, como empregadores, qual a leitura que as outras pessoas têm feito? Como crente profissional trabalhador, na empresa em que você trabalha, qual a leitura feita pelos empregadores e pelos colegas de trabalho? É disto que a palavra fala aqui para nós. Nós precisamos servir seguindo os passos que Deus dá para nós, que são passos verdadeiros, passos infalíveis, passos que infalivelmente nos conduzem ao sucesso. Porque vivemos o sucesso espiritual, o sucesso material é consequência. Deus acrescenta. Glórias a Deus por isso. Alguns passos para o sucesso. Deus não cobra nada para ensinar esses passos para o sucesso. O mundo cobra e ainda ensina errado. Isso é que eu fico impressionado. As pessoas pagam. E Deus ensina gratuitamente. E se nós aceitamos, Ele dá mais sabedoria ainda para ampliarmos, alargarmos o entendimento e termos maior sucesso ainda. E Ele também ensina como devem agir os empregadores. Se os empregadores colocassem em prática os princípios bíblicos, certamente eles evitariam muitos problemas trabalhistas. Certamente eles não frequentariam tanto os tribunais da justiça do trabalho. A palavra de Deus orienta os empregadores para evitarem a prepotência, evitarem o assédio moral, o assédio sexual, todo tipo de assédio que fere os direitos do empregado. Mas, como a maioria dos empregadores não olham para a palavra de Deus, não querem saber de Deus, não querem saber de obedecer a palavra de Deus, daí, frequentemente, estão enfrentando os tribunais por causa da sua má conduta. Sendo que a Bíblia diz então, e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. O Espírito Santo diz através do apóstolo Paulo, eu sou exigente com os empregados, mas de igual modo também sou exigente para com os empregadores. De igual modo procedei. Os empregadores também devem fazer tudo como se fosse para o Senhor, e não de qualquer jeito, com excelência. E aí obterão o sucesso. É isso que ele está dizendo. Deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto dele como vosso, tanto do empregado como do empregador, está nos céus. Que para ele não há acepção de pessoas. Deus não dá preferência para pessoas. Deus dá preferência para aqueles que andam conforme ele ensina, que andam nos passos que ele ensina. E isso é lindo. Daí as pessoas obtêm o sucesso. E vós, empregadores, de igual modo, procedei como os empregados, ele está dizendo. Se os empregadores mudassem a sua conduta, olhando para o que Deus ensina, o que a palavra de Deus ensina, seria muito melhor o relacionamento nas empresas, em geral, tanto públicas como privadas. Deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, ele está nos céus, ele vê tudo. Nada escapa da sua presença. E para Deus, não há diferença entre pessoas, não há acepção de pessoas. Deus não tem pessoas preferidas. Deus não rejeita essa ou aquela pessoa. Deus dá oportunidade para todas as pessoas, tanto para filhos como para pais, tanto para empregados como para empregadores. O convite dele é este. Empregadores, sejam ousados, sigam esses passos indicados por Deus e alcancem o verdadeiro sucesso, tendo empregados bem-sucedidos. E a mesma coisa ele também diz para os pais, pais, sejam ousados, sigam os passos indicados por Deus, sejam bem-sucedidos como pais e terão filhos bem-sucedidos. A palavra de Deus, ela é única e ela coloca cada um no seu lugar. No seu lugar de obediência, no seu lugar de estar glorificando o nome de Deus. Eu tenho notado que as pessoas estão cada vez mais propensas a darem passos para o fracasso. As pessoas conscientemente andam para o fracasso. E em vez de andarem para o sucesso, que é muito mais fácil, preferem a desordem em vez da ordem. Por que temos visto pessoas fracassadas, tantas assim, mais do que bem-sucedidas? Por que isto? É muito simples. A humanidade tem confiado mais nos recursos terrenos do que nos recursos espirituais do Deus Criador. E o Salmo 37, 3 a 6 diz assim, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. É muito simples. Confia no Senhor e o mais ele fará. Então nós precisamos mudar o nosso conceito de conduta. Precisamos ordenar os nossos passos conforme o Senhor nos ensina e não conforme queremos. Aí o sucesso é certo, tanto nosso como daqueles a quem conduzimos. Aí a bênção é certa. E glórias a Deus por essas verdades tão claramente expostas na palavra de Deus para nós. E glórias a Deus que nós estamos com o coração aberto para recebermos esses ensinos de Deus através da sua palavra. Amém, igreja?